Olá, você que está acompanhando mais o MRCast, podcast do MR Lançamentos. Esse é o episódio número 65 e é um especial falando sobre o tema ideias. Nós compilamos os melhores momentos que apareceram sobre ideias em todos os MRCasts e trouxemos aqui para você. Confere aí.
Então, é importante você ter a ideia, deu para perceber isso. E que ela vai dar o rumo do seu copy, vai focar ele, vai dar importância e credibilidade para ele e chamar atenção com ela. Então, eu devo começar a fazer o meu texto pela grande ideia? Eu devo ter essa grande ideia logo no começo e...
Você não consegue ter a ideia logo no começo. Normalmente, as pessoas supõem que tem uma boa ideia de começo, de rápido, assim. Mas, muito provavelmente, se essa pessoa chegar a ter uma boa ideia, ela vai perceber que essa boa, grande ideia foi fruto de um processo que leva um tempo significativo dentro do tempo que você tem disponível. Raras são as vezes que uma pessoa, assim, recebe a demanda de fazer um projeto de copy. Por exemplo, eu vou e falo para você, Gabriel, escreve um... A gente vai fazer um lançamento para... A gente vai fazer um lançamento para vender alta performance de tal especialista. Esse aqui é o produto. E aí, numa fração de minutos, você tem uma ideia e aquela ideia é definitiva que vai ser abordada no copy. Muito provavelmente, não é assim que acontecem as coisas. Apesar de que, quando você tem a ideia, você acha que ela surgiu do instalo. Mas ela é fruto da consequência de um processo. É quase como você... Vamos supor que você tem uma bomba. Uma
certo.
Bomba. Você tem uma bomba. E essa bomba vai ser acesa através de um pavio. Provavelmente você não pode estar perto da bomba, né?
Espero que não.
Porque se ela explodir, pode dar ruim. Então, o que acontece? Uma ideia é como você acender um pavio longe da bomba. E aí esse pavio vai queimando até explodir a bomba. Esse pavio é o processo de queima, né? De queima de cérebro que você tem que ter para chegar numa boa ideia. Você precisa percorrer um processo. Aí essa ideia lá na frente vai puff, explodir. Mas essa ideia, quando ela explodiu na sua cabeça, quando ela surgiu na sua cabeça, ela foi, muito provavelmente, se você fizer a engenharia reversa de como você chegou nessa ideia, existirá um processo antes, né? Pelo menos as ideias que eu criei e as ideias que eu vi outros copywriters criarem não nasceram nem do nada e nem no susto. A ideia é o alicerce de um prédio. Ponto final. Você pode projetar um prédio genial, magnífico, extraordinário. Se ele não tiver alicerce para sustentar, ele rui. Ele rui. Ele vai ruir. Tem umas palavras no português que não tem como conjugar bonito, né? Ruir é uma. Então, se você não tiver um alicerce, o prédio vai ruir. É isso. Se você não tiver uma ideia, o copy vai ruir. O copy vai desabar. Ele não fica de pé. Ele não se sustenta. Ele não se mantém. Ou não vende o que poderia vender. Ou não alcança a meta que poderia alcançar. Ou não atinge o objetivo que poderia atingir. Se tem uma coisa que você pode olhar, é até engraçado isso, né? Você tem um prédio em São Paulo que eu frequento muito, e é um prédio comum, não tem nada de extraordinário no seu tamanho, né? Um prédio grande, um prédio bonito e tal. E aí ele tem 6 ou 7 andares, 6 andares de estacionamento para baixo, né? 6 ou 7 andares de estacionamento para baixo. Eu estou falando 6 ou 7 porque eu lembro já de ter deixado o carro no 6º subsolo desse prédio. 6º subsolo. E é incrível como são imensas as colunas do subsolo. São colunas imensas para sustentar tudo aquilo que
tá para cima. No caso do copy, a ideia é a mesma coisa. A ideia tá para o copy como o alicerce está para o prédio. É isso que tem que lembrar. Qualquer falha na ideia é perigoso para toda a estrutura do copy. É isso que você tem que pensar. É tanto que os prédios mais avançados, eles têm sistemas de alarme quando alguma parte na estrutura do alicerce apresenta falha. E tem verificações periódicas das colunas que sustentam o alicerce de um prédio para saber se elas estão apresentando trincas, rachaduras, avarias. Porque uma mínima trinca, uma mínima falha em uma única coluna do alicerce de um prédio pode pôr toda a estrutura em colapso. Criar uma ideia, como eu já disse no primeiro processo, ela não é fruto de esforço intelectual. Como ela nasce? Através de um processo, por meio de um processo. E esse processo pode ser entendido em 5 fases. A primeira fase é o estudo. É você estudar mesmo o tema. É você não confiar só no seu repertório atual. É você amplificar o seu repertório, ainda que você já esteja há um bom tempo no mercado. É sempre bom você amplificar o seu repertório. Porque, por exemplo, se eu falo para você, desenha um Merlin, como a gente teve a experiência esses dias num treinamento, o treinador falou, desenha um Merlin. Então, para uns, o Merlin é um peixe. Para outros, as pessoas sequer sabiam que era um Merlin. Para outros, o Merlin é o pai do Nemo, da animação. Então, isso é repertório. Se a pessoa conhece as duas pontas, sabe que o Merlin é um peixe grande, o peixe mais difícil de ser pescado, enfim, que existe Merlin de duas cores, que é tipo um peixe-espada, ele tem mais repertório, mais condições de desenhar. E, consequentemente, foi o nome que o roteirista deu para o pai do Nemo. Mas é só uma correlação. Aí você já entende um pouco do repertório. Se você não se aprofundar, você não vai ter o repertório suficiente para ter uma ideia que ainda ninguém teve. No entanto, quando você está na fase de estudo do tema, e você vai estudar audiência, mercado, produto, especialista, você vai mergulhar mesmo naquela parada. Uma coisa que poucas pessoas consideram, e é uma armadilha, é você procurar só coisas positivas a respeito do tema. Por exemplo, você vai vender um produto de emagrecimento, ou de alta performance, ou de artesanato, ou de coaching, você procura artigos, livros, afirmações, depoimentos positivos. Só coisas positivas a respeito daquilo. O que que isso faz? Isso te torna cego para determinadas coisas, posições e pontos de vista negativos que estão abordando sobre aquele tema, sobre aquele mercado, sobre aquele nicho, talvez até sobre aquele especialista. E se você foca única e exclusivamente em viesa todo o seu estudo só no positivo, você se cega para o negativo e vai deixar de considerar objeções que precisam ser quebradas. Eu acho que a primeira coisa que precisa passar pela revisão é a ideia. Né? Inclusive, no episódio anterior, a gente falou de ideia. Se você ainda não ouviu ou não assistiu, é muito importante que você ouça e assista para entender o contexto em que surge uma ideia. E também no penúltimo episódio, no episódio número... Esse é o 11, né?
Esse é o 11.
Então, no episódio 9, eu falei de headline. Aí lá tem a diferença entre promessa, headline e ideia. E também ideia configurada em forma de promessa, em forma de headline ou conceitual. Não vou entrar em nenhum detalhe aqui, é importante que você ouça o episódio número 9. No episódio número 10, eu falei da ideia. E a importância da ideia passar por filtros de revisão ou filtros de princípios que vão dar evidências de se você tem uma ideia com potencial de ser boa e grande ou se você não tem uma ideia tão forte assim. E aqui agora eu falo de você passar primeiro a ideia e a ideia... De repente, se você configurar a ideia em forma de promessa, se você configurar a ideia em forma de headline... Importante você passar essa primeira parte do copy pela revisão. Por quê? De repente você tem uma ideia e desenvolve a partir dessa ideia uma headline, uma promessa, e escreve todo o copy baseado nisso. Aí você vai para o processo de revisão e alguém questiona aquela ideia, aquela promessa, aquela headline, e o questionamento faz sentido. Só que você mudar a ideia, a headline ou a promessa pode comprometer todo o desenvolvimento do seu copy. Então você vai ter que retrabalhar ou refazer muitas partes do seu copy. Talvez seja mais interessante você passar antes a ideia ou a promessa ou a headline pela revisão, para que todo mundo de comum acordo entenda que o contexto do copy tem que girar em torno daquilo que já foi revisado e amplamente aceito pelas pessoas que você envolveu no processo de revisão. É muito importante que pelo menos uma outra pessoa esteja envolvida no processo de revisão, justamente por causa daquilo que eu disse. O apego ao que nós criamos. Você pode dizer que não tem, mas se você não submete o seu texto a outra pessoa, muito provavelmente é porque você está inseguro, com medo, com vergonha de submeter o seu texto a outra pessoa e essa pessoa poder opinar aquilo, fazer sentido e você ter que mudar o que você criou originalmente. Isso não deve ser um receio, muito pelo contrário, isso vai te ajudar a melhorar o seu texto e também porque você está imerso no processo de criação, algumas coisas não são percebidas por aquele que está dentro do processo. É aquele negócio, né? Quem está de fora consegue ver o que quem está dentro não enxerga. Isso é muito importante pensar. Então, começa a revisão pela ideia. E aí, no caso de uma ideia construída em forma de promessa ou headline, começa a revisão por aí. Então, o primeiro erro que eu considero é você ter uma ideia muito complexa ou vaga, né? Mas vou dar uma ideia simples, direta e objetiva aqui que eu usei por muitos anos dentro do nicho de artesanato. Artesanato é vida. Isso diz muita coisa. É simples, é direto, é claro. Eu consigo explorar isso de uma forma muito abrangente, né? Só que ela é pouco específica. Então, em certo sentido, é uma ideia vaga. Em certo sentido. Então, ela se encaixa perfeitamente quando eu especifico o que significa vida nesse contexto. Artesanato é vida. Em que sentido? Porque artesanato te dá condição de recuperar o gosto pela vida, o prazer de viver. Inclusive, pode até servir como um recurso de ganho financeiro. Eu lembro que como que a gente apoiava essa ideia quando eu usei ela por muitos anos. Era trabalhando o contexto que artesanato é uma possibilidade da pessoa viver artesanato como hobby, como terapia ou como profissão. Então, se você quer se sentir mais útil, encontrar alguma coisa que torne o seu tempo útil produtivo, o artesanato pode suprir isso. Se você está num momento difícil da sua vida, o artesanato pode ser uma terapia, que é a labor terapia, né? Trabalho manual que devolve o gosto pela vida, né? E pode ser uma carreira profissional, que foi a época que eu descobri que 14 milhões de famílias no Brasil vivem de artesanato. Então, quando você explora esses pontos, você torna a ideia que aparentemente era vaga. Artesanato é vida. Se eu falar isso, artesanato é vida, é forte. Ah, a pessoa pode entender, pô, artesanato é vida. Em que sentido? Aí eu destrincho, porque artesanato pode ser para você um hobby, uma terapia ou uma profissão. Nossa Senhora, entendeu? Ela supre as questões materiais, físicas e emocionais da pessoa, porque ela trabalha no hobby, na terapia e na profissão. Então, nesse sentido, uma ideia que aparentemente era vaga pode se tornar forte. Mas se eu não considerar isso e simplesmente repetir que artesanato é vida sem especificar em que sentido, pode não ser forte o suficiente. E a mesma coisa, o complexo. O que é o complexo aqui? É quando você fala a sua ideia para alguém e a pessoa não entende imediatamente. Porque uma ideia que precisa ser explicada é como uma piada que precisa ser explicada. Ela perde a força, perde a graça. Não sei se você já teve essa experiência. Eu já tive, contar uma piada e ninguém ri. Já era. Não adianta você querer recontar a piada. Porque o impulso do primeiro riso já foi perdido. Você quer ver outra? Você contar uma piada e ninguém entender. E aí você quer explicar a piada. Já era, o impulso do primeiro riso você perdeu. Então, para que serve uma ideia? Para você provocar o impulso emocional, o primeiro impacto emocional na pessoa. Se a sua ideia não é entendida imediatamente, você já perdeu o impulso do primeiro impacto emocional.
Muito bom. É, o terceiro erro que você citou foi gerar muitas dúvidas.
É, isso acontece com muita frequência. É, você prometer alguma coisa para a pessoa e a primeira coisa que você consegue com a promessa que você faz é uma objeção. Em vez de uma atração, você consegue uma objeção. Em vez da pessoa desejar, ela duvida ou tem uma dúvida. Né? Vou dar um exemplo aqui que eu também usei no copy dele, talvez falando desse me venha outro na cabeça, mas... Trabalhei por muitos anos com um produto ligado... Por muitos anos, não. Por algum tempo. Não foi nem um ano. Por algum tempo, com um produto ligado a viagens. Mais especificamente, hospedagem. Né? E era interessante porque a gente trabalhava um contexto assim... Economize até 90% em suas próximas viagens.
Ao exterior.
Ao exterior, isso. Economize até 90% nas suas viagens ao exterior. Nas suas próximas viagens ao exterior. Enfim, a gente trabalhou isso por um tempo, aí depois a gente acabou mudando essa ideia, essa promessa, para algo mais específico, claro e direto. Nunca mais pague por hospedagem nas suas viagens ao exterior. Muito mais forte, muito mais direto, mais objetivo, uma promessa clara. Só que, quando eu te prometo que você nunca mais vai pagar por hospedagem nas suas viagens ao exterior, em vez de você ficar interessado, você começa a ter dúvida. Onde eu vou ficar? Numa república? Num albergue? Na casa de uma família? Eu vou ter privacidade? Eu não vou ter? É uma experiência? Sabe? Então, tipo, você precisa muito rápido esclarecer em que sentido é isso. Né? Então, você tem que rapidamente dizer que a pessoa vai usufruir de um conforto até maior do que se ela ficasse num hotel ou numa hospedagem. Então, nunca mais pague por hospedagem ao exterior e tenha ainda mais conforto do que se você ficasse num hotel 5 estrelas. Então, percebe? Então, isso é você, quando você tem uma ideia, você olhar para essa ideia e perguntar, ela pode gerar alguma dúvida na cabeça da pessoa? Uma boa ideia, antes de qualquer coisa, ela é simples. Ela é imediatamente compreendida. A pessoa não precisa fazer esforço para compreender o que você quis dizer. Simples. Simplicidade é o primeiro filtro pelo qual você deve passar a sua ideia. Quando você fala imediatamente, a pessoa sabe o que você está dizendo, do que você está dizendo, sobre o que você está falando. Esse é o primeiro filtro pelo qual eu passo. Segundo filtro, ela é inesperada? Ela causa surpresa? Só fala, nossa, nunca tinha pensado nisso. Nunca tinha ouvido isso dessa forma. Nunca tinha pensado por esse ponto de vista. Que interessante. Ela é inesperada? Ela causa surpresa?
É, a carinha que não é de plástico no bar, né?
Exato. Você fala uma coisa, o cara se surpreende com aquilo. Então, se você fala a sua ideia e a pessoa não se surpreende com aquilo... Você tem que questionar se você realmente tem uma boa ideia. Terceiro filtro, ela é clara? O que é clara? As palavras que você utilizou são imediatamente compreendidas pela pessoa? Tem a ver com simplicidade, mas a simplicidade é mais no campo conceitual. É como a pessoa entende que por detrás daquilo existe um benefício. A clareza tem a ver com a organização das palavras e com as palavras utilizadas. As palavras utilizadas estão na altura da compreensão da audiência. Quarto filtro, ela é crível? O que é crível? É imediatamente acreditável? Ou quando eu leio ou ouço isso, eu duvido imediatamente? Não que necessariamente uma boa ideia da qual a pessoa duvide seja necessariamente anulada. Não. Porque se você vier com uma prova imediata em seguida, você pode manter essa ideia. Mas você precisa ter noção de que uma boa ideia precisa ser acreditável. Que é, inclusive, o que o Evaldo ensina, o one belief. É o que você quer levar a pessoa é acreditar que a sua proposta faz sentido.
E só essa prova tem que ser à altura da promessa que você fez, né?
Claro, quanto mais impressionante é a promessa que você faz, maior e mais rápida tem que ser a prova que você dá de que aquilo que você está falando é verdade. Porque senão a pessoa não vai acreditar. E ela tem o direito de duvidar. Quando você promete que a pessoa vai emagrecer muito rápido, vai ganhar dinheiro muito rápido, vai atingir um objetivo muito rápido, tá? Por que eu devo acreditar em você? Quinto filtro. Ela deve ter um peso emocional. Ou seja, ela deve provocar uma emoção na pessoa. Se ela é inesperada, muito provavelmente ela já vai ter cumprido esse requisito de surpresa, né? Uma emoção de surpresa, uma reação de surpresa. Então, é você entender se a sua ideia expressa algo emocional. E, por último, qual o potencial que essa ideia tem de gerar histórias? O que, que eu digo de gerar histórias? Qual o potencial que ela tem de mudar o curso da história da pessoa que está sendo impactada por aquilo? E qual o potencial que ela tem de trazer histórias de pessoas que já foram transformadas por aquela proposta? Então, ela tem que ser histórica. Ela tem que trazer relatos. Ela tem que ser apoiada por relatos, né? Então, é isso. Você tem mais clareza, você tem mais confiança de que uma ideia é boa quando você testa ela de forma informal, em conversas informais e recebe feedback. E quando ela é simples, inesperada, clara, crível, emocional e com potencial de gerar histórias.
Onde você estiver acompanhando, tem playlists e listas de reproduções para os últimos episódios do MRCast. Se você estiver no YouTube, na descrição tem links importantes. Se você estiver no Spotify, vai no Instagram do Marcelo, @marcelobragion, que você vai ter os mesmos links. Deixe seu like, comentar aqui embaixo falando o que achou, sugestões de temas e compartilhe esse episódio. Muito obrigado a você que acompanhou até aqui e até mais.
É isso.